Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E nesta live que está lá disponível, né, no youtube.com/blogcitário, que eu às vezes esqueço de mencionar que estamos nessa fase onde eu estou aproveitando essas lives que eu publico no meu canal no YouTube para transformar em episódio do Podcitário. Neste aqui está sensacional. Eu sei que sou suspeito para falar, mas essa conversa que eu tive com a empreendedora, produtora de conteúdo e influenciadora digital Yasmin Fernandes sobre empreendedorismo feminino está incrível. Tem vários insights, sacadas que, apesar de ser voltado para as mulheres, né, para elas destravarem, tirarem as suas ideias do papel, certamente essas ideias, o conteúdo desse episódio está servindo para todos que têm esse desejo de seguir o caminho do empreendedorismo, seja por necessidade, seja por afinidade, de ter essa vontade de colocar um produto ou serviço no mercado. E um dos tópicos que você vai ouvir e acompanhar diante da experiência da Yasmin são os primeiros passos para você entender o que é o empreendedorismo, quais são as principais dificuldades para se começar o negócio, como ter ideias, porque muita gente não tem muita certeza se é aquilo mesmo que vale a pena investir no seu negócio. E claro, que como não poderia deixar de ser, já que ela também tem muita experiência com marketing digital e mídias sociais no seu negócio, no final tem essas grandes estratégias de marketing digital e mídias sociais para você aplicar para a sua marca. Portanto, como eu estou te dizendo, eu acredito que esse episódio valia você ouvir até o final e depois compartilhar com 5 amigas que precisam desse conteúdo, precisam conhecer Yasmin e acompanhar esse conteúdo sensacional que ela trouxe. E é claro que eu dou uma ajuda também com a minha experiência. E lembrando que, antes de começar o episódio, eu tenho para você que trabalha no mercado de mídias sociais, marketing digital, eu tenho o meu curso Prospecção Digital Mais Clientes na Carteira, com 50% de desconto, principalmente para você, nobre ouvinte, querido ouvinte que acompanha o Podcitário há muito tempo. Basta você colocar lá o desconto código blog, e tem aí um link na descrição, veja que está com um valor que será o melhor custo-benefício você descobrir como conquistar seus clientes sem precisar recorrer necessariamente ao tráfego pago, os anúncios no Instagram, no Facebook, etc. E se você quiser receber as minhas dicas gratuitas de marketing digital no WhatsApp, também é muito fácil, tem aqui o link onde eu coloco nessa lista VIP dicas exclusivas que eu vou observando do dia a dia. Então, isso é no WhatsApp. E o melhor de tudo é que você pode entrar em contato comigo quando você quiser, que será um prazer ter essa interação mais próxima com você. Já que você gosta do conteúdo que eu publico aqui no podcast, será um prazer conversar e tirar dúvidas com você, caso você queira. E se você quiser contribuir para que o podcast, o canal do YouTube e os outros projetos que eu tenho se mantenham no ar, você pode fazer a contribuição pelo Pix, através do caiovcosta@gmail.com, qualquer valor está valendo, ou se você quiser, se cadastre no PicPay, porque quando você se cadastra no link que está aqui na descrição, você ganha R$10 de crédito após a primeira transação, e isso aqui você vai descobrir que facilita muito a vida quando você tem esse perfil no PicPay, e o PicPay também oferece o Pix. Então, veja aí que será uma vantagem muito boa para você. Então, chega de recados e vamos direto para o episódio. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Empreendedorismo feminino, afinal de contas, como começar a empreender? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar nesta função, logicamente, eu trouxe uma convidada muito especial. Oi, Yasmin, seja bem-vinda, diga quem é você na fila do mercado.
Eu sou a pessoa que traz o que você esqueceu no meio do caminho. Na verdade, né, que eu digo assim, a gente que trabalha com mentoria, com consultoria, quem dá aula para quem já está atuando, é para trazer algo que esqueceu de pegar lá no início. Não é ensinado, né, desde criança, a empreender aqui, infelizmente. Tem algumas escolas hoje em dia, né, que já tem matérias ligadas ao empreendedorismo. Eu estou muito feliz. Sempre que eu comento nos stories e falo assim, ah, gente, meu sonho é que tivesse educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional, desde os primeiros anos de vida para quem estuda, mas é uma realidade ainda um pouco para privilegiados, né? Infelizmente. Mas eu sou Yasmine Fernandes, do Vamos Cachear o Mundo, mas que também é Yasmine Fernandes da Casa da Preta, do Marque a Data, do Bazar na Minha Casa, empreendedora apaixonada, workaholic, vida louca. Apaixonada pelo que faz.
Isso que é importantíssimo. Claro que a gente vai ter outras dicas. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final. Esse papo certamente vai mudar a sua chave, principalmente para você, mulher, que está afim, está com aquela ideia de começar o negócio, mas nunca tira no papel. Então, fique com a gente até o final, que certamente vai valer a pena e, com certeza, vai mudar a sua carreira. Então, Yasmine, vamos lá, né? Para incentivar as mulheres e até mesmo os homens, eu acredito, de ouvir talvez a mãe, irmã, ou seja, pessoas do sexo feminino que vivem com ele, né, do ciclo dele, pode também ser uma forma de muita ajuda. Mas eu queria saber, assim, para você, quais são os primeiros passos para a mulher entender o empreendedorismo, né? Porque eu percebo muito, eu lendo também as pesquisas, que muitas começam, realmente até começam o negócio, mas logo desistem, talvez não tenha o entendimento desses primeiros passos, né, para começar, como diz o ditado, com o pé de direito, né? Eu queria que você, na sua experiência, baseado na sua experiência, na sua carreira, afinal, quais são esses primeiros passos, né, que a mulher precisa entender, entender isso?
Primeiramente, entender o empreendedorismo no Brasil, porque, assim, como você quase falou, o empreendedorismo ainda tem uma cara muito masculina e muito branca, né? Nos cenários virtuais, né? Graças a Deus, a gente já vê uma diferença nisso. Tem um movimento muito grande de empreendedorismo feminino hoje em dia, né? Vários perfis ali, rosa e vermelho. E eu fico muito feliz de ver, porque quanto mais se dissemina, mais a gente aumenta o nível da maré. E quando a gente aumenta o nível da maré, todo mundo sobe, né? Eu sou a favor desse super movimento que está acontecendo. E eu fico muito feliz de ver esse movimento todo. Mas entender, né, como é que a mulher preta começou a empreender lá atrás, né? Quais eram as dificuldades, as necessidades que tinham. E é super normal você começar a empreender por necessidade. Principalmente se você é uma mulher periférica, né? Porque a gente não nasce com os privilégios de montar uma loja a partir de uma herança. Na verdade, a gente monta um negócio para suprir necessidades básicas. Então, é muito difícil eu cobrar a criatividade de uma mulher que está sem comer, que está preocupada com boletos, porque são as necessidades básicas. E sem as necessidades básicas atendidas, a gente não tem espaço e emocional para criatividade. É muito difícil a gente levar para o lado ilusionário, tipo, do imaginário, uma espécie de empreendedorismo perfeito que vai ser impossível para aquela mulher alcançar, né? Pelo menos naquele início. E é o que eu sempre digo, não tenha, eu super entendo você começar a empreender por necessidade, mas não tenha isso como meta, como objetivo, como propósito. Porque no dia que você suprir essa necessidade, vai ser automático você desistir do seu negócio. Porque eu já vi várias fazerem isso, várias, não foi uma nem duas, não. Já teve gente que me pagou consultoria e que quando quitou todas as dívidas da vida, que ficou bem, migrou para outro negócio, tipo, que era nada a ver ligado ao negócio inicial e agora tá bem. Mas, tipo, não é que tá bem, é que buscou uma outra maneira de ganhar melhor sem ser fazendo o que precisava ser feito no outro negócio. Então, por isso que eu sempre falo assim, olha, gente, o primeiro passo é começar pelo talento. sabe? O que você consegue fazer no flow? O que você consegue fazer a ponto de perder a fome? O que você consegue fazer que você faria de graça? E por mais clichê que pareça, por mais papo motivacional que pareça, não é. Porque vai ter aquele dia que você não vai vender o esperado. E como você vai se sentir no final do dia? Você vai ter aquela sensação de que você deu o seu melhor? Você vai ter aquela sensação de que, de alguma forma, por mais que tenha sido apenas uma entrega, por mais que tenha sido algum atendimento, você vai se sentir feliz com aquilo que você fez? Então, é o que eu sempre falo. Busque primeiro ali, ó, entender o seu talento. A sua jornada, a sua história, o que você faz com facilidade. E facilidade, não digo a facilidade do executar, mas a facilidade do se entender, entender o que você consegue fazer de melhor e como você consegue transmitir isso para outras pessoas. Entendeu? Por isso aquela pergunta do faria de graça não é para pesar aquele clichê do trabalhe com o que você ama e nunca trabalhe na vida. Eu sei que para algumas pessoas chega a ser chato ouvir isso. Eu entendo. Porque a pessoa tá ali trabalhando de segunda a sexta em algo que não gosta, com a carga horária que massacra, num negócio que não te valoriza, com uma equipe que não te ajuda. Então, chega a parecer um xingamento eu olhar para você e mandar você ser apaixonado pela segunda, como eu sou apaixonada pela segunda-feira. Gente, eu preciso mudar meu discurso, porque as pessoas não vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas a minha motivação de vida seria fazer com que as pessoas trabalhassem com algo que, quando chegasse o domingo à noite, ela estivesse super empolgada, porque o dia seguinte é uma segunda-feira.
E aquele negócio da música do Fantástico, não deixar a pessoa triste, né? Porque,
exatamente.
Eu também reconheço que já tive essa fase, né? Nossa, vai começar a segunda. Mas eu concordo plenamente com você, Yasmin. E também é uma coisa que precisa ser pontuada, né? Que é empreendedorismo por necessidade existe, é real. Mas que também não vai durar a vida toda. Eu concordo, adorei essa sua colocação. E quando você descobre o seu talento e você empreende, por exemplo, passa realmente, sei lá, 8, 10 horas trabalhando direto, e não, claro que vai ter aquele cansaço bom do orgulho de você fazer o trabalho e tentar, claro, equilibrar o jogo. Então, acho que é sensacional isso que você falou.
Tipo assim, eu tô aqui desde 1h30. Foi, aí fiz umas entregas, o boy sumiu. Aí eu fiz uma parte das entregas de Uber, voltei pra cá, terminei de arrumar as entregas, tem mais entrega pronta aqui, já mandei mais uma, já tem mais outra. E glória a Deus, eu disse, a live de cá, eu vou fazer aqui na casinha, porque fica sem a interferência do senhor Bernardo. Aí continuei aqui, fazendo aqui. Mas, tipo assim, gente, sinceramente, eu não sinto. Plena, tranquila e feliz, porque é o que eu gosto de fazer. Sabe? É muito louco, mas é. E, tipo assim, depois que você se conhece, depois que você sabe qual é o seu talento, que você entende o que você consegue fazer com facilidade, que pode ajudar outras pessoas, conhecer as outras pessoas, sabe? Entender, porque, querendo ou não, gente, visualização nos stories são pessoas. Clientes são pessoas. Fornecedores são pessoas. Algoritmo que a gente fica aí brigando, né? As pessoas estão dizendo que o algoritmo é racista. Não, gente. Assim, é uma soma de comportamento humano que é traduzido para ferramenta. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, você precisa realmente trabalhar sua inteligência emocional, em primeiro lugar, né? Através do autoconhecimento também. Mas buscar entender quem é o seu cliente, quem é a sua persona, como é que tá a demanda dentro daquilo que é o seu talento. Porque, assim, eu não seria feliz sendo médica, ganhando 30 mil reais. Ai, menina, mas ia ser infeliz em Paris. Não, gente. Não. Não seria Yasmin, sério. Sem zoeira. Não. Não é a minha área, não é o que eu gosto. Podia estar bem remunerada, bem posicionada, né? Dentro de vários pontos da sociedade de sucesso, mas não seria um sucesso para mim. Entende? Então, eu acho que mais importante do que quanto você ganha, além de como você gasta, é como você se sente ao ganhar aquilo, o que você faz para ganhar aquilo, porque não vai adiantar. E eu não gosto de pontuar dessa forma, porque eu acho que é papo para realmente para psicologia, mas o que explicaria, né, a tantas pessoas que são tão ricas e tão prósperas, depressivas, sabe? Infelizes naquilo que faz. E a depressão, querendo ou não, tem essa raiz da inutilidade, né? Do você não estar cumprindo o seu propósito, do você estar desalinhado naquilo que você faz. Porque esse vazio existencial é justamente essa falta, sabe? Mas como eu falei, eu não gosto de pontuar porque é uma situação muito complexa. E de ser tratado com psicólogos. Mas quando você está alinhado com o que você faz, quando você está trabalhando no que você nasceu para fazer, a probabilidade de você ser mais feliz e fazer com mais amor e mais prazer é 99%. Estou zoando. Vou dizer porcentagem, né? Para não falar nada errado. Mas realmente, olha, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, buscar se entender, em segundo lugar, buscar conhecer o seu cliente, os seus futuros clientes, entender essa persona. Se fala tanto de persona e público-alvo, e poucas pessoas esquecem de tocar que enquanto você encontrar uma outra pessoa, você precisa ser uma outra pessoa, porque pessoas vão se conectar com pessoas, né? Não sei se eu já deveria falar logo assim, né? Mas você já se conhece, você já conhece o seu cliente, já dá para você decidir o seu negócio. E quando você decide o seu negócio, você já procura o nome, literalmente, já registra a marca, já faz o CNPJ, mas minha sim, mas já? Como assim? Se você não levar o seu negócio a sério, ninguém vai. E eu conheço empresas que deixaram para ser registradas 5, 4 anos depois e que já não encontraram mais seus nomes disponíveis. Então, se você quer empreender, se você tem consciência de que você faria aquilo com no mínimo 5, 10 anos ali na frente, você já pode sim buscar o nome e fazer o registro. Procura um publicitário, procura um designer e faça a sua marca. Ai, menina, mas eu não tenho dinheiro. É um ponto. Mas você tem com certeza em sua casa algumas roupas que você já não usa mais, alguns sapatos que você já não usa mais, algum eletrônico, faz um bazar. Ah, mas eu vou vender tudo na minha casa para empreender? Não, não é tudo na sua casa, mas eu tenho certeza que existem muitas coisas que você não usa. Se você parar agora, eu tenho certeza que você consegue tirar no mínimo 10 peças do seu guarda-roupa. Que se forem vendidas a R$ 10, vale render R$ 100. Parece pouco dinheiro, mas se você coloca mais R$ 43, você registra no INPI a sua marca.
Olha aí, ó. Nossa!
Entendeu?
Quando você entrega essa dica, acho que o pessoal explode a cabeça, né? Acho que explode a mente, né?
Assim, mas eu não tenho dinheiro para registrar minha marca, Gil. Você não tem dinheiro para registrar com alguém que trabalha com patente, certamente, porque eles vão cobrar 2.000, R$ 3.000. Tem empresas que quando cobram baixo, cobram 1.500. Mas se você quiser se organizar para você mesmo registrar, você pode. Você vai chegar lá no site do INPI, criar o seu login e fazer o seu registro. Ficar atento aos golpes, porque vão ligar milhares de milhões de empresas para você. Você vai receber milhares de e-mails. Vão chegar correspondências na sua casa de boletos de 20, 50, 100, R$ 2.000 para você pagar, dizendo que sua marca está ameaçada. Mentira, tudo golpe. O INPI não manda carta, o INPI não manda e-mail. O que você fica acompanhando é a publicação da sua marca na revista. E quando a sua marca é publicada na revista, você paga mais uma taxa de R$ 256, se eu não me engano, e você fica com o registro da sua marca por 10 anos, que precisa ser renovado por mais 10 anos, depois renovado por mais, e assim vai, entendeu? Mas o registro de marca custa R$ 143. Então não me venha dizer que é caro, não, porque não é.
Não é, é
Não
verdade, com certeza.
é caro. Caro é o serviço. Assim como, tipo assim, gente, vocês acham que uma moqueca de camarão é R$ 120? Se você for fazer na sua casa, não.
Não, é.
Você está pagando pelo serviço da pessoa que está ali fazendo o aluguel, a internet, a luz, o funcionário, os impostos, o prato que você está comendo, se tem um suplá, você tá pagando aquilo ali. Mas se você for fazer uma moqueca em casa, vai dar menos de R$ 50. Assim é o registro de marca. Então não dá nem para dizer que a pessoa está querendo te roubar. Não. É o trabalho dela de registro de marcas e patentes. Mas se você quiser registrar, você pode escolher se você vai registrar no seu CNPJ ou no seu CPF. E custa R$ 143. Era
Legal.
até para subir uma aula dessa lá no curso gratuito. Só que eu preciso de alguma marca para registrar.
Aí, ó.
Porque
Aí,
senão
ó.
não entra na parte do login. Sem o número do boleto gerado pago. Com autorização, você não vai para a segunda parte do registro de marca. Então não dá nem para mostrar. Como é que pode dizer? Uma demonstração. Não dá para fazer demonstração. Tem que ter um boleto pago de R$ 143.
Mas a dica já está dada, assim.
É, a dica
Então,
está dada. Quem quer correr atrás.
também gosto dessa também. Tudo que a gente dá prioridade na vida acaba saindo, né? A gente sempre dá desculpa que não tem tempo, mas sempre dá tempo para assistir uma série, uma televisão e alguma coisa assim. Então, quando você botasse na sua lista de prioridades, acho que vai ser um objetivo. E uma coisa que você já falou, Yasmin, pode passar logo nessa parte das dificuldades, né? Que eu acredito que a dificuldade é justamente essas objeções toda hora, né? Assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Ah, tal. Então, para você, quais são as principais dificuldades que as mulheres precisam tirar do caminho para justamente tirar o projeto do papel?
E o mais louco foi justamente isso. Quando eu vi no seu e-mail, assim, ai, vamos falar sobre as dificuldades do começo. Aí eu pensei assim, as dificuldades que elas inventam ou as dificuldades reais? Porque é muito disso, tipo assim, até eu como mãe mesmo, existem dificuldades que eu crio. Sabe, parece que a gente tem aquele prazer na dor, sabe? Eu já vi que isso tem uns traços de síndrome do impostor, né? De que você precisa sofrer para fazer as coisas, senão não foi feito. E a gente tem que parar com isso, a vida é fácil e simples. Ai, Mini, para de falar isso, não é fácil e simples. Gente, tô lhe falando aqui, a pessoa mais murmuradora que eu conheço, só eu. Reclamo até do vento. Não, é porque eu quero, é porque... Não, gente... É do ser humano, reclamar é da gente, infelizmente, sabe? Mas antes de chegar nessas dificuldades, eu coloquei mais duas coisas aqui, ó, que é para você ser intencional para comunicar e para vender, porque, querendo ou não, é todo mundo vendedor, o médico também é vendedor, o médico tá vendendo o bem-estar, o médico tá vendendo a saúde, o médico tá vendendo até a volta a viver. Então, o médico também está vendendo. E testar, corrigir, validar e repetir a vida toda. Empreender é isso. A vida toda você testar. Corrigir o que foi feito e que não deu certo. Validar o que foi feito certo e repetir.
Eu tenho um exemplo sensacional disso, de validação. Teste e validação, que é justamente meu curso Prospecção Digital Mais Cliente na Carteira. Se você quiser, tem aqui no link da descrição. É mais voltado para publicitários que tem essa dificuldade, querem fazer o seu freelancer, né, seu job. Eu concebi esse curso achando que era para todos os publicitários, e depois eu tive uma compra, eu fiquei feliz, lógico, né, uma compra no orgânico, que legal. Mas aí, logo, horas depois, teve o estorno, né, o reembolso. Aí eu, claro que não fiquei triste, mas eu só fiquei assim, um ponto de atenção. Mandei e-mail para perguntar a pessoa, não, tudo bem, claro que eu vou devolver, sem problema nenhum. Mas eu perguntei para ela, poxa, eu achei o curso maravilhoso, é rápido, objetivo, como você falou. Só que a questão é que ele é básico, ele é muito, eu já domino essas técnicas. Aí o que eu fiz, eu validei agora para os estudantes e profissionais iniciantes. Então, está lá o texto avisando, pontuando que para você que já tem uma experiência, que já domina as ferramentas, realmente, depois eu revendo, eu digo, realmente, para quem já tem uma experiência no mercado, talvez não seja tão útil, é mais para quem está começando. Então, acho que esse exemplo que se encaixa de validação também, né, Yasmin?
Com certeza. Eu pensava em fazer um curso falando de outras coisas. Aí fui, né? Forms do Google, caixinha de pergunta e conversando direto. Quando eu vi, eu disse, gente, é sério, vocês estão com dúvida nisso? Lhe juro, tô dizendo assim, eu vou fazer o curso, mas vai ter que ser de graça. Porque não tem lógica eu cobrar por isso, isso é o básico. Aí, tipo assim, a professora, né, deve caçar rápido. E as meninas, qual a lógica de você botar esse curso de graça? O curso tá incrível, essa mulher é muito básica, ela, mas pare de achar que todo mundo está no mesmo nível que você. Tem pessoas que não sabem o básico. E não tem problema nenhum você cobrar por isso. Não, mas eu queria de graça, mas eu senti. Porque não é possível. Isso é o básico para começar e andar, sabe? Aí tem o quê? 379 alunos. Fiquei muito feliz. E muita gente ainda pergunta, a minha é de graça mesmo? Tá. Você pagaria quanto? Eu tenho vontade de perguntar. Você vai pagar quanto? Você pagaria quanto?
Pergunte. Você
paga. Quanto você pagaria? Eu vou perguntar. Porque assim, eu tenho vontade de continuar, porque realmente ficou, o curso ficou rápido e prático, não tem enrolação, não fico me apresentando todas as aulas. Eu chego, dou o beabá, faço atividade, acabou. Próxima aula, agora é Rios. A próxima aula, o que postar nos stories. Próxima aula, e pronto. Porque tem que ser Eu tenho que valorizar o tempo de quem gasta tempo comigo. Então, não tem enrolação em nada que eu faço, nem nos stories. Não sei fazer suspense. Eu digo, gente, eu sou uma blogueira muito fuleira. Sou uma blogueira fuleira, fuleira, fuleira. Não sei fazer suspense. Se tem alguma coisa para falar, gente, esse copo aqui eu comprei. Eu vou ficar escondendo o um pedaço, aí, mas depois eu mostro. Ah, não. Mas vocês vão me acompanhar no canal, mas se eu mostrar agora, vocês vão assistir no YouTube. Não sei fazer isso. Não tenho paciência, sou uma mulher velha de 84 anos. Não. E aí
É,
eu
tem isso também.
seguidores assim, porque eu não tenho paciência com essas coisas. São assim, diretas e rápidas. A consultoria, eu chego, minha filha, qual o problema? Pode contar a vida toda, não tem problema. Eu vou ouvir ali, ó, por 2 horas. Só problema. Quando eu entrego, é para aplicar. Não vem teoria com cheiro de teoria, não. A teoria a gente conversa. Na hora de aplicar é a prática. Botão tal, asterisco tal, dessa forma você vai escrever isso e vai aparecer. Acabou. Praticidade. Entendeu? Quem vai
Verdade.
é a pessoa que faz a entrega, é a que arruma a entrega, é a que varre a loja, é a que dobra, que passa, que bota o cheirinho, que faz a cartinha, que escolhe a peça, que briga com o fornecedor, que vai buscar Não, gente, tem que ser prático, tem que ser rápido, tem que ser direto.
Já pegando aí esse gancho que você falou, então, já pode entrar então, em uma parte da dificuldade, talvez. É claro que a gente já passou dessa fase. Do síndrome de impostor, de se diminuir, mas aí quando a mulher já passa na confiança, já colocou, já se convenceu que realmente dá para fazer, que falta de dinheiro não é desculpa. Então, uma das principais dificuldades seria essa, então, né, de tentar gerenciar pelo menos no início essas grandes tarefas, né? Qual a dica que você dá para essa mulher que, por enquanto, não tem como, talvez tenha, mas ela não sabe como delegar essas tarefas?
Primeiro, entender o que você domina e o que você não domina, você precisa delegar. Não é porque você é incapaz de fazer aquilo, mas existem pessoas que nasceram para fazer aquilo, sabe? Tipo assim, ó, eu amo fazer as entregas na loja. Eu amo. Num grau que eu não sei nem explicar. Eu adoro ir. Tô me sentindo um pouco estranha de estar fazendo entrega nesse tempo, porque eu não posso abraçar a cliente, eu não posso apertar a mão da cliente, tipo, a entrega vai paga. Não tem necessidade de eu ir, mas eu gosto de ir, sabe? Eu gosto de ver a cliente. Mas é muito mais vantajoso quando eu delego, quando eu entrego na mão do boy, com o endereço certinho, a entrega já tá paga. Enquanto ele tá fazendo a outra entrega, eu tô arrumando uma outra. Ou eu estou postando, ou eu estou editando algum Reels, algum vídeo, ou eu estou respondendo direct ao WhatsApp. Tem lógica de eu precisar ir? Não. Hoje em dia eu consigo gerenciar de uma forma que às vezes eu estou ali na moto, toda errada. Digitando e ele está indo e eu estou com a entrega na mão. Mas delegar é necessário, sabe? Aceitar ajuda, também autocuidado. Eu acho que o principal ponto de autocuidado para a mulher que empreende é aceitar ajuda e delegar aquilo que ela não domina. Tipo assim, a gente, vocês ficam quebrando a cabeça com contabilidade sem necessidade. Para microempreendedor, para pequenas empresas, normalmente as empresas de contabilidade têm uma taxa de, tem um valor que é menor. É melhor você realmente terceirizar. Sabe? Existem aplicativos que você consegue colocar todos os seus clientes, todas as compras, fazer cadastro. Baixa o aplicativo. Ai, menina, mas é R$ 60 por ano, mulher, pelo amor de Deus. R$ 60 por ano são 2 ofertas do McDonald's que você deixa de comer e você paga para poder ter o cadastro bonitinho na sua cliente para facilitar a sua vida, porque isso vai facilitar a sua vida. Para você não precisar ficar, ó, eu sou muito do papel e da caneta. E isso que eu tô falando para vocês, eu tô repetindo para mim. Porque para eu baixar o aplicativo e eu começar a usar o aplicativo foi bem difícil. Porque eu sou apegada ao papel e caneta. Mas quando eu fiz, que eu vi o quanto me facilitava, que depois era só eu no celular mesmo, copiava o endereço e mandava pro motoboy, eu disse, meu Deus, isso é vida. Mandar, compartilhar o contato. Pra eu saber quem é que tava fazendo aniversário, eu não precisava ficar lá no caderninho. Eu botava assim, ó. Selecionar, março, já aparecia todas as clientes de março. Eu pegava os números e mandava SMS: Oi, minha preta, tudo bem? Só passando para avisar que esse mês é seu aniversário, você tem 20% de desconto. Antes era caderninho, procurar, digitar e mandar. Ó, oh, que maluquice! Entendeu? Delegar e automatizar é muito necessário. E como a gente estava falando, né, existe a dificuldade de verdade e a dificuldade de mentira. Desculpa a palavra mentira. Mas, assim, uma das dificuldades que a maioria tem é investimento inicial. Mas a gente resolve isso do jeito que eu falei. Eu não gosto de incentivar o atendimento de crédito em bancos. Né? Hoje em dia, a gente realmente está vendo uma facilidade maior, uma taxa de juros menor. Né? Tiz até me mandou, antes ou foi antes de ontem, que a prefeitura ia liberar crédito para microempreendedor, né? Com juros a 0,7%. É um momento? É um momento. Mas eu acho que é mais legal, não para quem está começando, mas para quem vai precisar recomeçar, sabe? Para quem já tinha um negócio que dava certo e aí vai recomeçar, ok. Mas para quem vai começar, eu acho muito melhor sentar, parar, analisar coisas em casa mesmo que estão sem uso, que podem ser vendidas, realmente praticar o desapego, faz um bazar entre as amigas, e aí é que a gente vai ver quem é amigo de verdade. Entendeu? Aí tem uma pecinha ali, outra pecinha aqui, e começa com pouco, você não precisa começar com muito, não. Você precisa ser intencional, realmente, né? Começar pensando como se, assim, olha, meu negócio é um negócio pequeno, mas eu quero uma etiqueta incrível, eu quero uma sacola bem feita, eu quero botar minha cartinha, eu quero que tenha cheirinho. Ah, eu trabalho com serviço, eu vou comprar um jaleco, eu vou bordar o meu nome. Sabe? É você se comportar com excelência. Porque isso é que vai fazer a diferença, de verdade. Entendeu? E, como eu falei, né, os medos, entre os medos reais e irreais, medo e amadorismo. São as coisas que mais travam a galera. E a gente vai resolver isso quando você se levar a sério, entendeu? Com coragem e constância. Não tem como resolver essa dificuldade que é o medo e que o amadorismo traz se você não tiver coragem e constância. Porque o medo vai cair, gente, infelizmente. Eu não vou dizer que eu tenho medo de empreender, porque isso seria uma mentira. Eu sou, inclusive, bem ousada, assim, por essas coisas. Fiquei mais medrosa em outras coisas depois da maternidade. Fiquei, realmente. Mas nesse lance de se jogar e empreender, eu tenho que me controlar. Porque senão eu vou abrindo empresa, eu não dou conta. Porque eu esqueço que eu sou uma só. E que além de ser uma só, eu sou mãe e sou esposa. Sabe? E eu acabo negligenciando várias outras áreas da minha vida. Quanto mais eu vou me dedicando em outras coisas.
E a outra dificuldade, então, também de tentar equilibrar. Porque eu penso assim, a mulher que é casada, que tem seus filhos, ela precisa também começar a dividir mesmo, gerenciar o tempo, tanto com o negócio, o lado CPF e o lado CNPJ, né? Vamos dizer assim, né?
Exatamente, exatamente. Meu marido ainda fala, amor, empresa tem CNPJ, não tem coração, não. Mas eu sei fazer uma empresa sem coração, entendeu? E aí eu acabo me embolando muito. Eu tô falando aqui, gente, com conhecimento de causa. Esse problema de organização, essa dificuldade de organização, você vai ter, independente de ser o começo, se você realmente não parar para se organizar. Eu tenho essa facilidade de trabalhar igual um camelo, no tempo que for necessário, porque precisar até resolver. Mas não precisaria ser assim se eu fosse uma pessoa mais organizada e mais fácil de terceirizar as coisas, entendeu? Como eu falei, por que que pode fazer entrega? Não tem necessidade, entendeu? E como eu tô falando sempre, gente, ó, a minha vulnerabilidade, eu mostro, não tenho problema nenhum de dizer assim, olha, gente, eu erro todos os dias. Em algum momento do meu dia eu vou errar, como mãe, como empreendedora, como esposa, e eu vou me cobrar por isso. Então já nem precisa a pessoa me culpar, porque eu já tô me culpando, né? Eu já levo pra terapia, sabe? Terapia é muito necessária, inclusive devia ser o investimento inicial do empreendedor, era buscar terapia. Nas minhas consultorias agora, eu digo assim, ó, pré-requisito para fazer consultoria comigo é a pessoa ter o atendimento de um psicólogo ou de uma psicóloga, porque já elimina no mínimo uns 7 dias de trabalho. Porque para tirar o medo e o amadorismo, o medo da exposição, dá muito trabalho, se não for com autoconhecimento. E vai ter ferramenta que só o psicólogo vai poder usar com você. Porque a minha vontade, às vezes, é bater. E lógica, ninguém tá vendo. Mini, mas é porque meu dente lá atrás, não repara.
Ninguém se importa, né? No fundo, ninguém assiste e ninguém se importa. Eu também defendo muito. Até algum outro dia, outra dificuldade que você ia selecionar, Yasmin?
Olha, eu vejo que os maiores são realmente o medo de exposição, o medo de dar errado, sabe? E na verdade, o nosso medo não é de falar, sabe? Muitas pessoas têm essa dificuldade de aparecer nos stories, de postar suas próprias fotos no feed, e eu entendo, porque eu fui complexada por 26 anos da minha vida, gente. Eu estou curada recentemente. Eu sou
Pra você
recém
ver.
cura do complexo, entendeu? Eu tinha muitos complexos. Não gostava do tamanho dos meus olhos, da minha pele oleosa, dos meus dentes desalinhados. Eu era muito complexada, muito mesmo. Então, quando alguma mulher me procura e diz: "Menina, eu tenho medo de me expor demais, eu não sei o que postar nos stories." Aí eu vou conversando, conversando e acabo extraindo ali uma carência paterna. Uma baixa autoestima, sabe? São detalhes. Ai, mas é porque minha sobrancelha é torta, sabe? As pessoas vão reparar. Não porque os meus olhos, mas eu odeio a minha voz. Quantas falam que não gravam os stories porque não gostam da própria voz? Aí, a mulher, vou te fazer um desafio. Você vai gravar stories por 7 dias. Se uma pessoa reclamar do tom da sua voz, eu deixo você ficar sem gravar stories. Nesses 3 anos de trabalho, nenhuma me mandou essa mensagem. Falaram mal da minha voz. Porque ninguém liga. Se sua mensagem for relevante, se você tiver carisma, agora sim, ó, seja empático, seja simpático, seja engraçado. Porque, gente, quando eu tiro um sorriso de você, eu ganho você. Porque são emoções que conectam, entendeu? A vulnerabilidade e a identificação conecta. Então você tem que parar de querer buscar o perfeccionismo e simplesmente se jogar.
E eu acrescento, viu? É, não se importar com os haters, né? Tem que separar isso também, que até hoje eu tenho alguns haters que vêm falando sobre a minha gagueira, sobre a minha voz. Eu sempre falo sobre isso, mas a caravana continua, minha amiga. Estou aqui fazendo minhas lives tranquilo. As pessoas gostam, dizem que isso, como o Thiago disse que é fã, né? Aqui do trabalho, muita gente me acompanha nas minhas listas. E eu continuo, nobre ouvinte, querido ouvinte. Então, essa para você, mulher que está ouvindo, principalmente já que esse episódio é mais voltado para você.
Até
Isso.
se eu soubesse que você ia falar de hater, eu ia trazer o esboço da aula de hater, que eu ainda vou gravar. Porque assim, todo mundo tem, gente. Mas sabe assim, ó, vou fazer a reflexão que eu faço toda a live. Feche os seus olhos. Se imagine na melhor situação. No meu caso é praia, meu marido, meu filho, comendo um queijinho coalho. Nesse momento eu penso em pegar um celular. E, ó, e comentar nos stories de alguém: "Eita, mulher, vai engordar, você tá muito magra." Não. Então a pessoa que parou para dizer isso, ela tá vivendo um dia de bosta. Então, assim, ó, a recompensa dela já foi paga, ela já não tá bem. Larga lá. Porque assim, eu, gente, eu não me, eu nunca, eu posso dizer isso com toda a certeza da minha vida, eu nunca parei um dia, nem de bosta, nem na praia, para dizer, para mandar uma mensagem: "Ai, sua ridícula, odeio sua voz. Ai, engordar, sua magra." Sabe? Aí vai magra. Gente, a pessoa que parou para dizer isso, ela tá muito infeliz. Sabe? Mas ela tá infeliz num grau que ela precisa colocar o ódio dela para fora e, infelizmente, você foi a vítima. Então, sinceramente, não leve a sério. Sempre que eu digo assim: "Ai, gente, não é ignorar as críticas, não. É parar, sentir um grau de infantilidade e passa. Sabe? Te chamou de feia. Seu cabelo tá feio. Te chamou de gorda, te chamou de magra. Olha o grau de infantilidade." Como eu diria para as minhas amigas: "Gente, isso é feio. Isso é fazer isso, é feio." Eu aprendi assim na escola, aos 3 anos, eu falo isso até hoje. Uma mulher de 31 anos fala que a pessoa xingar é feio, que a pessoa falar tal coisa é feio, porque foi assim que eu aprendi. Então, deixa lá, sabe? E aí, uma crítica: "Yasmin, você precisa postar mais stories no perfil da loja." Eu preciso me ofender com isso? Não. Ela está acostumada com a constância da Yasmin Fernandes antes de Bernardo, que acordava gravando stories e dormia gravando stories. Ela está certa. Então, essa crítica foi uma crítica construtiva, porque ela me lembrou de uma Yasmin que eu não sou mais. Agora, essa crítica cabe nesse momento? da Yasmin, que não tem tempo para gravar histórias 24 horas, não cabe. Como é que a Yasmin consegue resolver tirando um dia para produzir todos os conteúdos e postando com mais constância? E isso não vai ser bom só para ela que me mandou essa crítica, porque ela vai me ver. Vai ser bom para as minhas vendas. Então, a gente tem que parar também para analisar, entendeu? Não é, levar para infantilidade tudo que chega e bola para frente. Ai, caguei para os haters. Não, gente, não dá para cagar. Mas você parar realmente de se importar com quem não se importa com você. Ponto. Clichêzão aí, ó. Não se importe com quem não se importa com você. Porque a pessoa que foi grosseira com você, a pessoa que foi baixa com você, não merece esse gasto de energia. Entendeu? Ela não merece a sua atenção. Eu tenho uma parábolazinha que eu gosto muito, que é um rapaz correndo, e aí uma pessoa vai e elogia. Aí ele agradece e continua correndo. Aí vem uma pessoa e taca pedra nele, ele desvia e continua correndo. Aí diz assim, você não vai fazer nada? Ele não. Se elogiam, continua correndo. Se falam mal, continua correndo. Porque assim, se eu parar para agradecer o elogio, eu perco tempo. Assim como se eu parar para reclamar de quem atirou a pedra, eu perco tempo. Eu tenho que ter um objetivo claro, um propósito definido para eu continuar. E a mesma coisa que eu digo para as meninas que estão começando a gravar stories, a aparecer mais nos perfis das marcas. Vai aparecer alguém para falar alguma coisa? Talvez. E se aparecer, próximo. Entendeu? Se doer muito, leva para terapia. Anota para não esquecer, ó, bota aqui no replay, né? Lembrar de falar com o Marcos, ó, me chamou de feia. Pra levar para terapia. Porque assim, de verdade, toda crítica é um auto-julgamento. Então, se a pessoa parou para falar, é uma dorzinha que tem só nela. E eu confirmei isso da pior forma possível. Já fiz uma vez, não farei nunca mais. Tava gravando provador de biquíni. E eu, quando eu amamentava, o peito ficava muito maior do que o outro. Só que eu tinha os meus truques de não mostrar muito que estava diferente. E aí, uma mulher falou, uma mulher. Mini, não te incomoda o peito um maior que o outro? Aí eu voltei nos stories e assisti umas 3 vezes. Eu disse, vem, mas nesse story nem dá pra ver direito. Aí fui no perfil dela, eu disse, olha, se ela tem esse problema. Aí fui no perfil dela, perfil privado. Não tinha informação nenhuma na bio, aí eu, ô minha preta, se você estiver passando por esse problema, converse com o seu ginecologista ou com o mastologista, fale que você não tá bem com essa situação. Aí ela mandou um monte de carinha de choro e falou que, na verdade, ela nem era mãe e que ela tinha esse problema. Eu me senti a pior pessoa do mundo, Caio. Eu sentei no banheiro para chorar. Porque eu usei das ferramentas que eu aprendi sobre inteligência emocional para devolver para ela um problema que não tinha necessidade de eu ter falado. Só que, por um lado, foi bom, porque eu confirmei que realmente toda crítica é um auto-julgamento. E eu não tinha nem como saber que o peito dela era um maior que o outro, que o perfil era fechado. Não tinha nada na bio, nada. Eu não sabia nem se era mãe, se era casada, nada. Mas sua mulher conversa. E, tipo, eu falei na ironia, mas eu falei num tom de ajuda. E quando ela me mandou a carinha de choro, eu tinha certeza que ela tinha chorado. E eu me sentia a pior pessoa do mundo. Entendeu? Então, nunca mais eu fiz isso. Mas eu percebi que, tipo assim, ela disse, ah, então a pessoa que falou da minha acne, realmente, ela tinha um problema de acne. Sabe quando você vai fazendo aquela retrospectiva e você, poxa, deixa lá, velho. A pessoa não tá passando por um momento. Sabe? E aí, depois desse dia, eu fiquei evitando ainda mais fazer provador que mostrasse muito. Eu falava para as meninas, ó, hoje não vai dar, porque o peito realmente está com uma diferença muito grande. Posso gravar amanhã? Não, menina, sem problema. O bom é que minhas parceiras são incríveis. Então, eu começava a evitar momentos que gerassem os comentários para que eu não tivesse que ficar explicando, sabe? E às vezes eu mostrava mesmo e tal. E era algo que não me incomodava. Caiu diante de Deus, não me incomodava. Em momento nenhum, quando alguém me dizia, aquilo me abatia. Mas, infelizmente, gente, vai existir pessoas que vão fazer alguma crítica a você para que você pare. O que vai virar hater não é porque ela não gosta de você apenas. É porque ela não quer que você saia do mesmo nível que ela. Infelizmente, tem pessoas assim. Algumas não fazem por maldade, algumas fazem por maldade. Você vai perder tempo procurando entender quem está fazendo por maldade ou sem querer?
É verdade, com certeza.
Segue seu caminho, o sonho é seu, faz o teu. Acabou, deixa pra lá, entendeu?
Vamos lá.
Não liga muito vago, não liga não.
A gente já deu várias dicas, né, sobre essa questão, mas eu acho que também não é tão fácil a mulher cravar. Não, eu vou seguir, né, nesse negócio, eu tenho talento para fazer escultura. Aí, só que ela não tem essa certeza. Então, como é que ela tem, pode ter ideias de negócios mesmo para falar assim, olha, eu tenho essa habilidade, essa paixão, mas eu posso unir um pouquinho de uma técnica que eu aprendi com um curso. Como é que você acha que as mulheres podem ter ideias de realmente ter certeza que aquele negócio é o melhor para ela?
Nesse lance de escultura, a gente tem aquele leve problema aqui no Brasil, infelizmente, e aqui em Salvador também, de que as pessoas não valorizam artistas, artesanato, trabalhos manuais, né? Não valorizar, que eu digo, é que as pessoas querem pagar pouco. E isso realmente é um problema. Mas como é que você cria essa demanda? Criando o desejo na pessoa, sabe? Você precisa ter uma história muito bem amarrada com aquilo que você vai fazer, né? Nesse caso que Caio trouxe, a questão das esculturas, como eu consigo fazer com que a pessoa deseje ter escultura na casa dela, entendeu? Você pode criar os ambientes, isso é teste, né? Criar os ambientes e fotografar as esculturas em loco, entendeu? Literalmente, fazer parcerias com arquitetos, com decoradores, para trazer aquilo para casas incríveis. Parcerias também com showroom, mas isso é o caso de escultura. Porque o que eu gosto de frisar muito é sempre, em primeiro lugar, o talento, em segundo lugar, a demanda, né? E depois, o porquê. Porque a gente precisa saber por que quer fazer aquilo. O meu porquê, para quem, são pontos importantíssimos. E para ter novas ideias, existe uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Amas de Pool, né? Ele é uma ferramenta paga, mas você consegue fazer, acho que até 3 pesquisas gratuitas, se eu não me engano. E aí, lá no ATP, você vai e pega, assim, ó, digamos, esculturas em barro. E aí você consegue ver qual foi o maior número de pesquisas ligados àquele nicho. E dali você consegue desenvolver o conteúdo que vai servir de storytelling para que você venda o seu produto. Isso é uma garantia de sucesso do negócio, Yasmine? Ainda não. A garantia de sucesso no negócio é coragem e constância. Ponto. Não é porque, tipo assim, ó, eu podia ter um negócio super bem amarrado de moda e não ter demanda, porque eu acabei de começar. Tipo, a minha loja tem 3 fotos, eu já quero, já tô chorando porque eu não tô vendendo? Não, meu amor. É surra de stories, post no feed, lista no WhatsApp, até criar uma robustez para eu dizer que eu tenho um negócio que vende. Não tem mágica, tá? A gente não pega a ideia do nada para poder vender, entendeu? E os negócios que fizeram e fazem sucesso até hoje, as startups mais revolucionárias e ricas, trilionárias do universo, elas resolvem problema. Como é que a sua escultura resolve problema de alguém? Como é que a sua arte resolve o problema de alguém? Entendeu? Tá ligado ao bem-estar e à saúde? Gente, o ser humano gosta do belo. Entendeu? Não é à toa que você entra num perfil mais organizado e você se sente bem de ficar descendo ali, ó. Eu não sou maluca, eu não tenho um feed organizado, mas eu tenho um feed harmônico. E eu não vou ficar pregando que eu sou contra feed organizado, porque eu entendo que o olho da gente gosta da ordem. Entendeu? O olho da gente gosta do belo. E é assim que a gente vai vender arte. Entendeu? As pessoas sentem bem, você vê o pôr do sol lá e você se sente bem. Por quê? Você acha que é por quê? É só por causa do calor, do sol? Não. Olha a beleza do pôr do sol. E a arte vende por isso. Então, se você não traz um bem-estar, se você não traz uma melhora de vida através do ambiente, né? Trabalha com iluminação. Gente que trabalha com iluminação devia explorar tanto esse lance do se sentir bem, do estar confortável, falar sobre as cores das luzes, o que é que cada cor, qual sentimento vai trazer. E isso é, sabe, o primário do estudo das cores. Então, é literalmente você entender o negócio que você quer ter e como aquilo pode melhorar o dia de alguém. sabe? Porque na minha cabeça não entra outra coisa a não ser que empreender é servir e resolver problema. Mas como é que você fala isso vendendo roupa, Yasmin? Você é maluca? É mamão, não vendo roupa, não. Isso aqui, ó, o que tá vendendo é porque vai com uma cartinha, um chocolatinho. E porque eu mando uma cartinha, diz assim, olha, quando vestir, me marca que eu quero ver como ficou. Eu preciso ver como você ficou. Você é maravilhosa. Essa roupa aqui não vai mudar absolutamente nada na vida material da minha cliente, mas muda na vida emocional. Entendeu? Vai deixar ela mais feliz. Eu tenho clientes que mandam mensagem, Mini, você acertou o chocolate que eu gosto. Gente, como é que uma caixa de bombons sortidos, eu acertei o chocolate dela, foi de propósito? Não foi. Eu vou mentir aqui. Não foi. Mas olha o nível de carência que anda o mundo. Entendeu? Custa o quê você entregar mais do que você prometeu? Ela comprou a roupa, ela não comprou o chocolate, ela não comprou a máscara que tá indo, ela não comprou a florzinha que tá indo, ela não comprou. Mas eu calculo nos meus custos e mando como mimo, como presente, como um abraço. A gente tá vivendo uma pandemia triste aí, que as pessoas estão carentes de atenção, de conversa, de abraço, de um docinho, uma balinha que vai, a balinha que vai com a logo da Casa da Preta, as pessoas agradecem. Então, vocês acham mesmo que eu vendo roupa? Eu não vendo roupa, não. Vocês já dizem, eu não consigo largar a loja, não consigo. Eu já tive milhares de oportunidades de trabalhar com outras coisas e eu não consigo deixar a Casa da Preta, porque eu já disse, gente, isso aqui não é loja de roupa, não. A cliente recebeu a outra, a que eu entreguei hoje, ela estava no salão de beleza. E aí ela me abria aqui, ficou todo mundo louco. O cheiro da loja, o cheiro da roupa exalou no salão, ficou todo mundo querendo a roupa. Tem outras cores? Gente, um conjunto de malha suede. Isso é um Chanel? É um Yves Saint Laurent? Não é, não foi assinado por Beyoncé, não. Então, se você não amarra uma história no seu negócio, se você não tem um pedaço de você no seu negócio, você vai ser só mais um, não dá. E nesse mundo, meu Deus, não dá para ser só mais um, não. Entendeu?
Com certeza, adorei esse seu depoimento, bem legal. Tanto é que aqui a Viviane falou aqui, ó, eita, que live, viu, Caio, já sigo há algum tempo, olha aí, participamos até de alguns grupos em comum, bacana, Vivi. E Yasmin tem sido uma pérola para nós, mulheres pretas, que está se jogando nesse mundo do empreendedorismo. Valeu, Viviane Silva.
Gratidão, Vivi, pelo comentário.
É, realmente, um comentário inspirador. E aqui, ó, o Finati, nosso querido Finati, tem justamente, ele vem com uma pergunta que, claro que nessa reta final vai ser fundamental, que é para falar sobre isso, e já vou aproveitar e pegar a pergunta dele. Mini, o que falar para as pessoas que não sabem por onde começar nas partes das mídias sociais? Porque muitas têm pessoas que, como você, como inspiração, e daí acabam criando as dificuldades de organizar, criar, usar os programas e aplicativos, e esquecem que um dia você também teve essa dificuldade. Então, já aproveito logo, e já que estava prevista, né, essa pergunta, afinal, como é que faz para essa empreendedora que já construiu o negócio, já botou, de certa forma, já organizou, já descobriu tudo. E agora, para começar, para acreditar em mídias sociais, o que é que você recomenda para elas?
Primeiro lugar, é desmistificar que eu dou conta. Eu falo sempre que eu não dou conta. Não é uma, nem duas, nem três. Na verdade, quase todos os dias eu falo que eu não dou conta. Mas elas, por me verem felizes e plena trabalhando, acham que eu tô feliz porque eu dei conta, mas não, gente. Tem várias coisas ali, ó, pendentes, tem coisas que estão por fazer, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. E para mim é muito difícil admitir que eu não vou conseguir fazer aquilo. E assim, a única coisa que eu tenho realmente para dizer é estude e se dedique naquilo, porque sem conhecimento não tem vencimento, de jeito nenhum. Não tem para onde correr. Primeiro lugar, eu acho que a gente trabalha para ter condição para delegar aquilo que a gente não domina. Eu fico brincando, né? Já disse a Tiz, amiga, meu sonho é que a Casa da Preta volte a faturar o que faturava para eu contratar do Exército para responder meus directs, para responder meu WhatsApp. É meu sonho, entendeu? Porque Delegar, terceirizar é vida, porque você vai se dedicar naquilo que você gosta de fazer. Olha só, o tempo que eu deixo de estar, tipo assim, ó, se eu fosse fazer isso, né? Se eu que resolvesse a contabilidade, o tempo que eu ia estar lá fazendo declaração, emitindo nota, eu tô deixando de gravar stories, eu tô deixando de responder os directs, eu tô deixando de fazer reels, eu tô deixando de fazer foto, que são as coisas que eu domino e que fazem total diferença no que se vê do meu negócio. Entendeu? Então, as dificuldades nesse lance dos domínios da mídia vão acontecer, vão. Todo dia vai ter alguma ferramenta que eu vou me bater, porque quando eu domino uma, eu já quero conhecer uma nova. Porque eu gosto da dificuldade. Que a mulher parece que não tem qual problema.
Aproveitando da dificuldade, então, você me diga aqui sobre Vicky Martins, que ela falou assim, sinceramente, não gosto de aparecer. Sou muito ativa no empreendedorismo, ativa em liderança, porém detesto stories. E ela tá, se sente travada e melhorou nas fotos. Então, o que é que você acha nessa questão?
Vicky, na verdade, você não detesta os stories. Na certa, você segue algumas pessoas que você não curte o conteúdo dos stories. E aí, pelo fato de que você julga essas pessoas que gravam aqueles tipos de stories, você acha que se você gravar, você vai se igualar a essas pessoas. Me diga isso, eu não falei a verdade. Cadê minha bolinha de cristal?
Tem uma corretora na minha lista VIP de WhatsApp, inclusive está aqui também no link da descrição, se você quiser fazer parte, que eu mando dicas sobre marketing digital, que ela estava falando quando eu dei essa dica de realmente mostrar stories, principalmente para ela, que é corretora de imóveis, né? Você um apartamento, mostrar o ambiente e tal. Aí ela, Caio, eu não gosto de aparecer, de compartilhar minha vida nos stories. Aí, quem disse que você precisa compartilhar toda a sua vida nos stories? Você pode fazer o que você quiser, você pode aparecer, pode botar uma voz em off. Mas aí, como você sempre falou, Yasmin, com pessoas se conectam com pessoas, você tem uma relação de confiança muito boa, né? Assim, de você começa a se sentir mais próxima, compartilhar a competência que ela tem. Você falou sobre isso, né? Isso mesmo, falou a verdade verdadeira.
Pois é, minha filha, tá vendo? E eu não tenho bola de cristal. É que eu sou igual a você. Você é igual a mim. Os seres humanos que morremos de medo do julgamento do outro, que a gente morre de medo de não ser aceito, a gente morre de medo de não pertencer. É do ser humano, entendeu? Então, assim, resolva as suas questões com a sua autoestima. Eu tinha, como eu falei, né, muitos problemas. Ó. A acne, como eu resolvi? Tomando antibiótico. Dei uma pausa no antibiótico pela questão da gestação, as acnes voltaram, vou voltar ao tratamento agora. Não gosto dos meus dentes, estão desalinhados. É real esse problema? É real. O que é que eu fiz? Coloquei aparelho. Não, gente, eu tô sem sobrancelha. É real esse problema? Me faz bem? Não me faz bem? Tenho dinheiro para fazer uma micro na sobrancelha? Fiz a micro na sobrancelha. O meu nariz não me incomoda. Todo mundo pode chamar meu nariz de batatinha, que eu não ligo. Os meus cabelos, graças a Deus, eu passei por transição, senão eu não seria Vamos Cachear o Mundo. Então, a gente tem que parar de se julgar e julgar a nossa aparência nos stories ou o conteúdo de pessoas do nosso nicho e buscar fazer o que a gente sabe fazer. Entendeu? Tipo assim, eu brincava muito, gente, eu não dou pra essa geração TikToker, eu não vou dançar. Não é porque eu não gosto de dançar, porque eu danço em casa, danço com meu filho, eu adorava dançar, eu era da geração que esperava pra ver a coreografia do Tchano Fantástico, pra aprender pra dançar na rua depois. Então eu vou dizer que eu não gosto de dançar? Não. Mas por que que eu digo que eu não gosto dessas dancinhas? É porque eu acho ridículo. E porque eu acho ridículo, eu não vou aparecer mais nos stories porque eu não quero dançar? Eu não vou ter TikTok, então, porque eu não quero dançar. Não, o que é que eu posso fazer no TikTok? Eu posso fazer outra coisa, eu posso dar dica, eu posso fazer fashion hacks. É isso que eu vou fazer, porque eu preciso estar lá. Não é por ser trend, é porque a gente tem que entender de negócio, meu amor. E se tá bombando, eu vou vender mais, se eu produzir conteúdo para minha empresa lá, é isso que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, eu sei que é chato o julgamento, eu sei que é horrível receber comentários relacionados à sua aparência ou a coisas que já te desagradam, mas outra coisa que eu gosto de pontuar é, se aquilo te machuca, não fale sobre, Porque vão ter pessoas maldosas que vão usar daquilo para te machucar, infelizmente, para te paralisar, para te parar. Então, assim, não é que você detesta stories. Você pode ter algumas questões com a sua aparência e você não gosta dos conteúdos feitos por pessoas do seu mercado. Como você pode fazer algo diferente? Como você consegue trazer isso para a sua realidade? Como você pode pegar a sua autenticidade e colocar? Inclusive, eu coloquei aqui autenticidade na parte de estratégias, né? Que é o próximo tópico. Autenticidade, integralidade, intencionalidade e conexão. Ai, Mini, mas é muito clichê. É, mas é porque o clichê funciona. E é justamente por algumas empresas que deixaram de fazer o clichê que outras empresas tomaram o lugar. Entendeu? Que outras empresas avançaram fazendo o básico. Gente, a Uber é uma empresa que não tem carro nenhum. A Uber não tem um carro. Você já parou para analisar isso? A Uber faz uma pessoa cadastrar o próprio carro na plataforma e ela ganha o comissionamento naquilo ali. Entendeu?
O simples funciona, muita gente tenta complicar, né?
Exatamente. Parem de complicar as coisas. Parem de ficar tentando reinventar a roda tá aí, o que é que eu consigo fazer com ela? Entendeu? É isso, parem. Quantas mulheres incríveis sabem fazer bolos incríveis e não. Ai, não, mas poxa, ser boleira, nada a ver. Eu quero ser empreendedora, eu quero ter loja. Gente, parem de achar que quem empreende é só quem tem loja. Não tem loja. Dropshipping que tá aí bombando, não gosto de falar sobre isso ainda, porque eu não domino 100% o assunto. Mas, gente. Hoje em dia não empreende quem não quer. E eu falo isso tendo toda a consciência da responsabilidade dessa frase. Porque vender sequilho é empreender. Ajudar na rede social dos seus amigos é empreender. Fazer sites é empreender. Entendeu? Servir a sua vizinhança. Olha, quem tiver aqui, eu sou estudante de publicidade e propaganda. Quem tiver com dificuldade aqui, ó, no grupo da família, para levar o seu negócio para online, me chama aqui que a gente conversa, faz uma consultoria, uma mentoria mínima, mas eu vou virar consultora, mentora. Mas eu sou estudante. Meu amor, se você sabe a mais, você já pode ensinar. E como eu já falei, e que foi o que me assustou nessa vida de empreendedorismo, foi o quanto as pessoas negligenciam o básico. O básico. O CNPJ, o registro de marca, o saber as métricas do Instagram. Eu disse, não, gente, eu fui da consultoria toda empolgada, a primeira vez presencial em grupo, né? Porque uma coisa é o individual eu já fazia há 3 anos. Em grupo foi a primeira vez esse ano, juntei as meninas, eu pronto, me mostra as métricas. Aí as meninas olharam pra mim, como assim? Vocês não sabem olhar a métrica, não? Vou dar na cara de vocês, porque eu conheci as meninas, né? Valela sabia que eu não tava falando realmente de uma agressão física, eu tava brincando. Eu mentira, aí fui mostrar, aí também já mostrou vários truquinhos juntos, né? Já mostrei como é que via a porcentagem de tudo. Aí ficaram assim, ó, tipo, 10 minutos de aula. E eu, gente, por favor,
É
bora lá.
importante,
É o básico, é o básico, tipo
até
assim.
porque assim, por exemplo, eu tenho a vida em Salvador, justamente indica lá que tem 57% de pessoas que seguem, que moram aqui em Salvador. Imagine se eu tentasse falar com uma gíria de paulista, que não ia dar certo, né?
É o básico você saber suas métricas, você saber a idade do seu público. Ontem na live eu brinquei com as meninas. Gente, eu não posso pedir para meu público ir numa marca dizer vim por Yasmini. Elas vão rir na minha cara. Porque são mulheres de 25 a 34 anos. Eu tenho mais seguidoras de 45 a 60 do que de 14 a 17. Eu vou pedir um vim por Yasmini? Não vou. Eu vou pedir. Comenta lá na última foto. Quem completar primeiro, letra por letra maravilhosa, eu vou stalkear. Eu vou ficar lá boiando. Elas vão olhar pra mim, vai, ridícula. E porque elas não gostam de mim, é porque elas não acreditam no meu trabalho, não. É porque elas são mulheres de 25 a 34 anos, em sua idade adulta e produtiva, mães, empreendedoras, enfermeiras, tem muita gente da área de saúde que me segue. Com a lógica dela parar um tempo do dia dela para digitar maravilhosa sem ser interrompida, letra por letra. Eu vou ficar esperando lá. Gente, quem faz isso adolescente? Se o seu público adolescente, você vai e faz. Aí uma empresa vai fazer isso? Não dá. Quando eu vejo cadê o social media dessa empresa? Eu só penso assim, ó. Ixi, menino, aí, o social media vai pagar o pau agora. Aí. Vai sofrer. Não dá, gente, não dá. Então, você, primeiro lugar, é realmente se conhecer. Segundo lugar, é sim, realmente entender o seu cliente, a demanda do seu negócio. Para você ter as estratégias corretas para aplicar e crescer. Porque quem não cresce está morrendo. Eu disse assim, ah, menino, mas eu estou perdendo muito seguidor. Eu também. Eu perco a média de 300, 400 seguidores por semana.
É, todo mundo perde.
Entendeu? Só que entra essa merda, eu tenho que ficar ali fazendo o mesmo esforço para entrar pelo menos a mesma quantidade, para ver se não desce mais. Mas perdendo seguidor você tá, e eu também tô. Tá todo mundo perdendo seguidor. E é normal. Eu tenho que parar para fazer uma limpa dos meus, porque eu sempre fazia essa limpa, nunca mais eu fiz. Tem que fazer. Entendeu? Então, as coisas vão deixando de fazer sentido e a gente deixa para lá. E se as pessoas foram, Deus abençoe, vá com Deus, que você encontre um influenciador, uma empresa que te sirva melhor. Entendeu? Se você for ficar, se você posta uma coisa e perde 10 seguidores, ai, será que foi o que eu postei? Não, amor, a pessoa tá em outra vibe, em outro momento. Para ela, a sua empresa não faz mais sentido agora, ela virou vegana, ela não quer mais comer hambúrguer, ela deixou de te seguir. Aí você tem culpa de que a pessoa começou uma dieta ou virou vegana? Aí você não vai mais postar seu hambúrguer. Tá, gente? Não dá. Parem de se importar com quem não se importa com vocês.
Show de bola, querida. Eu acho que esse assunto é sensacional, mas eu acredito que a gente entregou o básico, assim que eu quero que você, mulher, que está acompanhando esse papo, compartilhe com pelo menos 5 amigas que precisam desse conteúdo, que precisam ter esse empurrão para finalmente ter esse negócio, tirar esse negócio do papel e seguir a Yasmin pelo Vamos Cachear o Mundo, que ela vai falar agora.
Estou trabalhando agora com pirâmide, entendeu? Vamos piramidando, vai mudando, eu Vamos Cachear o Mundo para todo mundo aí. Antes que eu mude.
Pronto. Yasmin, muito obrigado por esse papo. Agora esse espaço é seu, né? Já falamos aqui o seu arroba, mas fala aí com mais carinho sobre os seus projetos, etc. Fique à vontade.
Olha só. Né, como eu falei, eu já trabalho com esse lance de empreendedorismo há muito tempo, só que eu trabalhava mais no offline. As consultorias continuam, as mentorias também, não com a mesma disponibilidade de antes, né, do tempo que eu tinha, então é bem reduzido, a pessoa entra numa lista de espera e aí a gente agenda tudo bonitinho. Mas estou aqui disponível para te ajudar, entendeu? A consultoria é papum, reunião, plano de ação, aplicar e acompanhamento. Eu quero é que vocês cresçam, pelo amor de Deus, não andar sozinha.
Show de bola. Show de bola, minha querida. Então é isso, fica aí essa contribuição sensacional aqui. As pessoas gostaram e você que está ouvindo, acompanhando o papo, espero que tenha gostado. E se você está ouvindo o episódio do Pode Citário pela primeira vez, siga-me também nas mídias sociais. @blogcitario e veja todos os projetos que estão aqui no link da descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo. Tchau, tchau.
Tchauzinho.